Quantas vezes passamos por bairros pobres ou casas degradadas sem repararmos em nada nem em ninguém? Conseguimos imaginar a miséria em que muitos vivem, resultado da pobreza material e humana que parece impossível combater? Há quem não se resigne e avance com propostas concretas. Um grupo de jovens criou a associação Just a Change, que recupera casas degradadas, em alguns casos, autênticas barracas, onde é difícil acreditar que um ser humano aguente viver lá dentro.
O que é este quarto aqui?
Isto aqui é a cozinha.
Isto aqui é a sua cozinha?
É. Aqui o fogão, mas não é uma cozinha.
Já não está a funcionar.
Aqui é um quarto também. Aqui eu guardo as revistas. Não tenho para comprar os gostos de ler. Opa, também estou aqui com umidade.
Podemos visionar o Sr. Álvaro, que estamos a ouvir, num vídeo promocional da Associação Just a Change, disponível no YouTube.
Aqui é a casa. O que precisa é cá. Ponho uma água cá em casa, que é para eu tomar aqui bem no espelho. Não faz muita falta. Esta sanita precisava de um autocolismo para receber. Que aqui há água aqui. Olha o meu quarto. Ali, aquele quarto, eu dormia ali. Mas quando caiu água em cima, o pano de ser para este lado. Estava a dormir com água, né, em cima do pelo. Porque eu dormi encostado onde estão os divãs, a ser onde caiu. Onde está lá o cabo do coiso, ele veio com água em cima. O que é que fiz? Arranjei, vim dormir naqueles divãzinhos que estão ali, que estão boa. Pus os divãs e dormi aqui no chão. Tenho que pôr aqui esta televisão, que esta televisão trabalha. Mas se fosse uma caminha de ferro, já me podia. Já, não era só isso, já podia dormir aqui e outra pessoa dormia aqui ao lado. Quando vim para este quarto, pagava 500 escudos. E agora estou aqui há 40 anos dentro da casa.
O meu convidado desta noite, diretor executivo da Just a Change, diz que leva amor e esperança a quem vive na tristeza e abandono. E que a associação reabilita casas para reabilitar pessoas.
Chamo-me António Belo, tenho 25 anos, trabalho numa associação, numa ONG, chama-se Just a Change. O nosso trabalho baseia-se na reabilitação de casas de famílias necessitadas, através do voluntariado.
Como é que tudo começou?
Muito espontâneo. Eu sou um dos fundadores e, juntamente com outro fundador, fomos na altura do Natal, há 6 ou 7 anos, fomos para a rua tocar viola. Nós tocamos viola, então pusemos a tocar viola.
E porquê? Para ganhar algum dinheirito?
Sim, mas nem sabíamos bem porquê, mas tocávamos os dois, nunca tínhamos ido, deixávamos ir à experiência e fomos.
Mas o quê? Sentavam-se a tocar com uma coisa à frente para deixar
tocar,
umas
abrimos,
moedas?
Abrimos a capa da viola. Íamos cantando e as pessoas iam pôr moedas. As pessoas iam pôr moedas principalmente porque tínhamos um amigo nosso que tocava muito bem jambé e eu acho que era ele que dava
que
ali.
É isso?
Jambé é aqueles tambores, okay, para dar percussão. Pronto, e aquilo até ficou uma coisa gira e as pessoas iam pondo moedas.
Chamavam a atenção.
Tivemos lá, não sei, 2, 3 horas.
Lá?
Lá, isto é no Chiado. E depois no fim tínhamos, já não me lembro, mas 60, 70 euros por aí.
E bem bom.
Bem bom, não estávamos nada à espera e no fim, então começámos a pensar o que é que vamos fazer. Era a altura do Natal, portanto, ou íamos comprar presentes, ou íamos beber umas cervejinhas e jantar, ou íamos guardar o dinheiro e dividir e depois cada um fazer o que quisesse. E durante esse tempo, olhámos à volta e vimos imensos mendigos com os seus chapéus vazios, portanto, tinham poucas moedas. E não sei se foi porque achámos que a culpa era nossa, porque tínhamos roubado as atenções ou não, decidimos pegar nesse dinheiro e ir pagar jantar a esses mendigos que estavam à volta. Portanto, fomos a cada um e fomos desafiá-los para ir comer uma sopa e comer uma bifana connosco.
Mas espera, espera, espera. Mas estavam divertidos a tocar e a cantar e a ver que aquilo resultava, e como é que de repente aconteceu repararem nos outros? O normal, se calhar, era não ter reparado nisso, era iam à vossa vida.
Sim. Isto foi no fim, não é? Quando acabámos. E porquê é que reparámos? Sinceramente, não sei porquê é que reparámos. Eu já tinha tido esta ideia há uns tempos antes, que se calhar era agir fazer uma coisa do género, mas eu acho que nessa altura nem sequer me lembrei muito disso.
Era agir fazer uma coisa do género? Tipo quê? Cantar e recolher dinheiro e dar aos outros? Não, ajudar os outros diretamente?
Ou passar pelo mendigo na rua, que muitas vezes quase que desumanizamos, acho eu, é passar por ele e abordá-lo de alguma maneira, e não só daquela maneira em que se dá uma moeda, portanto, pegar naquela pessoa e tratá-la como tal.
E já alguma vez tinha tentado?
Não.
Portanto, era uma coisa, uma espécie de aguilhão que havia dentro de si, já tinha pensado nisso e ainda não tinha dito a ninguém.
Sim, talvez. Não sei, por alguma razão.
Exato, foi ali, foi naquele instante.
Fizemos.
Quando é que isso foi, esta iniciativa?
Eu acho que isto foi em 2009, dezembro de 2009. Portanto, era a altura de Natal, se eu lembro-me bem.
Sim, portanto, acabaram o vosso show.
Acabamos o nosso show.
E de repente.
E de repente,
o António olha à volta e vê os tais mendigos.
Olhámos os dois, sim. E decidimos, olha, em vez de irmos beber umas jolas, vamos bebê-las com quem está aqui à nossa volta. E também não, porque nós não precisávamos. E estava aqui a precisar de ajuda e de dinheiro.
E como é que fizeram? Chegaram ao pé deles? E como é que foi?
Chegámos ao pé
deles. Quantos eram?
Estavam todos parados, portanto fomos a um primeiro e a um segundo. E acho que abordámos naturalmente. Olha,
é português?
Já jantou. Esses dois eram portugueses. Já jantou? Não. E então, se não jantou, quer vir jantar connosco? Vamos ali, comemos uma bifana, não sei. Depois encontramos uma mulher mendiga, já, e essa não era portuguesa, mas que foi muito engraçado porque...
Tudo da mesma vez? No mesmo momento?
Tudo no mesmo... Sim. E ela perguntou se podia ir buscar um amigo que também havia de gostar. Nós dissemos que sim. E ela de repente volta para aí com seis ou sete todos em fila para virem.
Todos estrangeiros?
Todos estrangeiros.
Era o grupo dela.
Se não me engano, acho que sim. E então eram muitos, portanto não íamos ter dinheiro suficiente. Portanto, em vez de irmos a um restaurante, fomos ao Pingo Doce buscar um frango ou dois frangos e tivemos ali a jantar com eles. Pronto, e foi isso que começou.
Pois vistos, isso não foi, isso foi o primeiro passo, não é?
Sim, foi o primeiro passo, que nós nem sabíamos que estávamos a dar um primeiro passo de nada. Foi, nem pretendíamos repetir, foi só ali um ato isolado. Mas depois achámos que tinha sido uma boa experiência e queríamos repetir. E então fomos repetindo.
Como? Voltámos
a ir para a rua. Para voltar a tocar, umas vezes correram piores do que outras. Uma vez fomos mandados parar pela polícia, porque não tínhamos licença. Outra vez fomos, mas já não foi o nosso amigo do jambé, portanto, aquilo correu pessimamente e tivemos tido 3, 4 euros.
Não tínhamos para animar.
Não tínhamos muitas moedas. Aí pegámos essas moedas e fomos pôr numa caixinha de esmola, nem fomos pagar jantar a ninguém. E assim a coisa ficou. Depois, num projeto de missões universitárias.
Nessa altura eram estudantes.
Éramos, tínhamos 18 anos. Eu estava no primeiro ano de faculdade.
De qual faculdade?
No Técnico, Engenharia e Gestão Industrial. E nas missões contámos o que é que tínhamos feito e que tínhamos.
As missões são iniciativas de algum tempo fora para servir também as populações. Estou a dizer isso porque há muita gente que não sabe o que é que
isso
é.
Sim, exatamente. As missões é um movimento universitário que já existe pelas faculdades quase todas, que no fundo pega nos estudantes que
têm uma certa disponibilidade também para servir a comunidade e ajudar o que é preciso.
E que na altura de férias vão para uma comunidade mais rural. Servir a comunidade.
E o António foi para onde?
E eu fui para Castro Verde, ao pé de
Beja. Aí?
E aí, já não sei como, nem quando, nem em que contexto. Sei que algumas pessoas que estavam nas missões acabámos por estar a conversa sobre isto. E aí, essas pessoas acabaram por dizer: nós achamos essa ideia gira e que devíamos pegar neste nosso grupo todo, e quando voltámos de Castro Verde devíamos ir todos para a Baixa e vamos repetir e vamos fazer mais vezes.
Portanto, a ideia gira era ir reunirem-se, cantar, dar nas vistas para recolher dinheiro para depois ajudar os mais pobres.
Exatamente.
Sim.
E então decidimos, com o entusiasmo que trouxemos das missões, porque acaba-se por ser um grande grupo, um grande espírito de grupo. E então viemos todos e fomos para a Baixa repetir. E aí já éramos, não sei, 40, 50 e já fazíamos mais.
Mais criativos, imagino.
Mais criativos, com mais lata, porque também somos mais.
Exato.
E enquanto uns tocavam, outros iam pedindo às pessoas que estavam na rua e a explicar que íamos usar o dinheiro para depois pagar jantar a quem precisava. E então a coisa teve imenso sucesso e tivemos lá uma hora ou duas e se calhar fizemos 300 euros. E então repetimos, fizemos mais uma, duas vezes.
E sempre o mesmo esquema, iam à procura depois dos mendigos ali à volta.
Fomos acumulando, acumulando e depois houve um dia em que desafiámos todos os nossos amigos, todas as pessoas assim à nossa volta, em que fomos distribuindo notas de 10 euros a cada grupo de dois e dizíamos, agora vai pelas ruas à procura de quem esteja a precisar de jantar. E foi muito giro. Então vimos que tínhamos aqui alguma capacidade, algum potencial de mobilizar pessoas e pensámos, vamos estruturar isto e vamos pensar como é que isto pode ser feito pensando a longo prazo e pensando em ter algum impacto real na sociedade.
Mas isso é ao mesmo tempo que ia estudando e prosseguindo o seu curso.
Sim.
E depois como é que era? Esta ideia era sempre tipo paralela às responsabilidades como estudante?
Sim, era uma coisa que gostávamos de fazer.
E que vos compensava?
Que nos compensava e foi o...
Compensava do ponto de vista humano, penso eu, não é? Porque sim, era um desgaste, podiam estar a dedicar o vosso tempo a outras coisas.
Sim, às vezes era uma seca.
Porquê?
Porque tínhamos que abdicar de tempo livre para isto.
Mas era seca?
Às vezes é. Às vezes...
E porquê que faziam se era seca?
Porque a medida também não é essa, não é? Se é sempre uma seca ou não. Fazíamos porque sentíamos que era a nossa responsabilidade.
Pois, nas coisas mesmo importantes, ou mesmo que à partida gostamos, há sempre uma dimensão da fadiga e há de haver sempre uma outra contrariedade, é isso? Que não é isso que define o projeto principal?
Sim, eu acredito que quando, de alguma forma, estamos a dar-nos ao outro, ou à sociedade, ou a alguém que precisa, nem sempre é com aquela visão ultra-romântica de que nos sentimos otimamente e que...
E tudo maravilhoso e não custa nada.
E tudo maravilhoso e que não nos custa e que do lado de lá está alguém...
Sempre grato e a agradecer abundantemente.
E que é uma experiência fantástica. Não, muitas vezes não é, mas eu acredito que não é essa a medida que temos que ter. A medida é o ato em si e não o que é que isso também nos causa a nós. Isto para responder porque é que às vezes é uma cena, exato.
Eu é que o interrompi, porque então sim, pensaram que tinham que fazer uma coisa mais consistente e organizada.
Exatamente. E então aí surgiu o nome. Just a Change, porque ao início era isso que nós fazíamos.
Em inglês quer dizer?
Em inglês.
São uns troquitos.
Quer dizer,
uns
apenas trocos. Uns trocos. Portanto, era aquilo que nós recolhíamos na
obter.
Rua para criar apenas uma mudança.
O Just a Change também tem este trocadilho.
Tem
que
este trocadilho.
Também é apenas uma mudança.
Exatamente. E aí criámos o nome, criámos o logotipo e ficámos cheios de entusiasmo para levar isto à frente. Mas também tínhamos a noção que se calhar não estávamos a fazer a coisa certa.
Mas não era só pagar jantares, se calhar.
Se calhar só pagar jantares. Era mais divertido para nós do que impactante para quem recebe, porque já existiam muitos projetos que têm essa resposta. Dava-na de uma maneira melhor que a nossa, porque nós era pontual e quase que sem criar relação com as pessoas da rua. E então decidimos parar e vamos procurar que problema social é que precisa de nós. E andámos a pesquisar, a conhecer bairros sociais, a conhecer projetos. Chegámos a ponderar realizar festas de anos para miúdos que não tinham capacidade de ter uma boa festa de anos. Não fomos por aí e descobrimos o problema social na habitação. Ou seja, muitas pessoas que vivem mal dentro de suas casas.
E como é que descobriram?
Água.
Indo aos bairros e tentando entrar nas casas das pessoas? Como é que foi?
Como é que descobrimos?
Como é que foi o momento em que perceberam que era por aí?
Uma das instituições com quem falámos foi o Centro Paroquial de Santos o Velho, e a diretora do Centro Social desafiou-nos. Olha, existe esta senhora que vive desta maneira, tem a casa com as paredes todas a cair, tudo velho, porque é que não organizam um grupo para ir lá pintar a casa? E existe também este casal jovem que tinha um bebé, que também tinha a casa no mesmo estado. Porque é que não compram umas tintas e vão lá fazer umas pinturas?
Isso era na Madragoa?
Era.
Entraram nessas casas.
Entraram
e como é que foi
casas?
O impacto?
Hoje em dia já encontramos casas bem piores do que as primeiras. Portanto, a casa não estava assim tão mal como aquelas que nós vamos encontrando agora. Mas o impacto era um misto desta sensação que eu também estava a falar. Difícil de lá estar sem... Por exemplo, uma das casas tinha as paredes cheias de papel de parede, já podre, porque a senhora não limpava a casa, portanto também tem um problema de... Depois muitas destas pessoas têm o problema de manutenção da casa e de limpeza.
Pois há uma certa decadência também do ponto de vista humano que será um bocado complexa, não é?
Sim, claramente. Sim, esse problema nunca está sozinho. E nós sozinhos também não... O nosso impacto torna-se vazio. Por isso é que também vamos sempre em rede com outras instituições que já prestam o apoio diário. E as paredes estavam cheias deste papel de parede podre e nós quando arrancávamos o papel vinham imensas baratas atrás. E, E portanto uma pessoa não sente logo que bom estar aqui a fazer este trabalho.
Sim, não. Sim, seria melhor estar numa esplanada a ver umas cervejas.
Sim, ou estar em algum
no
sítio
que me sentisse casa, bem. Fazer caridade confortavelmente.
Exato, e ainda bem que isso às vezes é possível. Não estou a contestar quando isso acontece.
Mas a realidade é outra.
Eu acho que a realidade muitas vezes é outra. Portanto, eu acho que sentimos um misto de missão com também desconforto e...
Foi uma grande provocação.
Sim, e era um sábado, portanto também podíamos estar a fazer outras coisas que não estávamos ali. Portanto, eu acho que quando se está... Eu pelo menos sinto isso, quando estou nas obras...
Nas obras de renovação das casas.
Exatamente,
e assim.
Portanto, quando estou a fazer voluntariado no meu projeto, sinto imenso este misto de apetecer lá estar, porque
faz sentido.
É uma
certa repugnância também, imagino, com as coisas que acontecem, que veem, não é?
Sim, às vezes
repugnância. É preciso ultrapassar, não é?
Sim, ao mesmo tempo também...
Mas não se
de
deter naquilo, não é? Se
Exatamente.
Fosse só aquilo que definisse, iam-se logo embora. Mas se ficam por alguma coisa, será.
Exatamente. Acho que é pela perseverança e pela determinação em que aquela pessoa precisa de ajuda e então vamos ajudar. E muitas vezes, acho que também não é óbvio, não é sempre óbvio que o nosso trabalho ali está a ter aquele impacto todo que nós esperávamos.
Porque... É mesmo exigente, para vocês que vão.
Eu acho que é. Principalmente porque, vamos imaginar que estamos a arranjar uma casa e vamos pintar as paredes todas. E eu vou durante a manhã ou durante um dia inteiro. Estou lá e o meu trabalho é lixar as paredes antes de pintar, que é um trabalho que se tem que fazer sempre. É difícil ver o impacto, ou seja, qual é que foi o meu impacto direto naquela pessoa, naquela casa? Só estive ali a lixar paredes.
Mas se calhar sem lixar as paredes, depois a casa não ficaria bem.
Exatamente. E eu acho que também se sente esta... dicotomia ou estes dois lados de às vezes sentir que alguma dificuldade em perceber a aplicação prática do trabalho ou o impacto daquelas horas que eu fui a lidar, mas depois com um olhar um bocadinho mais profundo em que isto é a etapa para a mudança
outra coisa maior
acontecer, não é?
Como é que fazem? Vão em grupo? Quando é a primeira vez? Primeiro, alguém vos diz, vão àquela casa e não à outra, ou é sempre em colaboração, como disse, não é?
Sim,
com alguém,
ou seja,
que conhece a realidade melhor?
Nós já temos...
Tem várias parcerias,
foi
não é?
Em 2010, portanto já temos aqui 6 anos de trabalho e de evolução. Portanto, hoje em dia já temos todo um modelo de voluntariado definido, em que as pessoas são postas por turnos e por equipas, num esquema rotativo, com os agentes locais a participar, portanto isso já está tudo montado.
E perguntam às pessoas, olha, desculpe, quero que ajudemos a melhorar a sua casa, como é que é?
Não, isso fazemos sempre através de outros centros sociais ou das juntas de freguesia, portanto, aquelas entidades que já têm trabalho no terreno e que já acompanham as pessoas, são elas que nos sinalizam. Nós recebemos pedidos, a dizer, nós estamos a acompanhar esta pessoa, esta é a história dela, a casa está assim... Se puderem, venham ajudar-nos.
No vosso site Just a Change, que eu recomendo vivamente consultar, há alguns vídeos mesmo de algumas casas que eu fui ver e que até arrepia. Como é que é possível viver lá dentro naquelas condições, não é?
É. Há um vídeo que nós mostramos muito, que é do Álvaro, um homem que vive na Serafina e que estava fechado dentro de casa há anos. Não tinha água, não tinha luz, não limpava a casa de todo, acumulava lixo. Tinha os gotos do vizinho a pingar, portanto tinha os tetos todos podres. Não abria janelas, portanto o ar não circulava. Portanto as paredes, o chão, os móveis, ficou tudo podre. Ele já nem sequer tinha BI. E a senhoria, que era outra senhora que precisava de ajuda, já nem lhe cobrava renda, porque ele não tinha nada. E deixava-lhe 2 garrafões de água à porta todos os dias. E ele lá ia vivendo e intermediados pela junta de Campo Lido, que recebeu um pedido de ajuda desta senhora, fomos lá. À terceira vez que tentámos entrar dentro de casa, lá conseguimos entrar.
Porquê? Porque ele não deixou?
Porque ele não deixava.
Nem da primeira nem da segunda?
Nem da primeira nem da segunda. A primeira nem sequer abriu a porta. Dizia que tinha que ir embora e que não nos podia receber. A segunda, uma desculpa qualquer, abriu a porta, espreitou, mas disse que para nós irmos lá no outro dia. E depois, no terceiro dia, lá abriu. E depois a partir daí foi uma evolução impressionante dele próprio. E eu acho que o filme é muito giro, porque ao mesmo tempo que vai mostrando a evolução da casa, que estava num estado lastimável, desumano, e depois fica num estado humano, vê-se a evolução dele próprio. A certa altura, ao meio do filme, já aparece de cabelo cortado e de barba feita. Ele próprio era a pessoa que mais trabalhava na casa, portanto era o nosso principal voluntário, como se fosse. E isso acabou por reabilitá-lo. E é isso que nós acreditamos. Nós reabilitamos a casa como veículo para reabilitar uma pessoa. E porque a casa também é o centro da nossa vida. É lá que tudo acontece. É lá que o nosso dia começa e é lá que o nosso dia acaba. E é de lá que saímos, é para lá que voltamos. E então, através da casa, tentamos dar um bocadinho de amor e um bocadinho de esperança a quem já está envolvido em desespero e em tristeza.
E, no vosso currículo tem muitos casos de sucesso? Assim, de pessoas assim, que conseguem ou recuperar a casa, recuperar o humano de quem lá mora?
Temos alguns. Não acredito que seja a maior parte. Mas
também não vão lá à espera do sucesso, não é? Como explicou, vão lá com este impulso de...
Sim, eu acho que nós vamos lá
principalmente... De partilhar alguma coisa que, de certeza que vocês têm, senão era impossível, não é?
Sim, eu acho que nós
é
vamos...
É uma experiência que vocês levam, uma experiência vossa, que vocês partilham, porque senão podiam dedicar o vosso tempo e os vossos talentos a outras coisas.
Sim, eu vejo muita coisa de... Existe este problema e é preciso resolvê-lo. E é o papel da sociedade que tem capacidade para isso, de ajudar a resolver. E eu acho que nós vamos com esse fim, vamos dar de nós este problema. E depois, se ele tem o resultado que nós estamos à espera, ótimo. Se não tiver, valeu a pena na mesma, porque eu acho que também é...
Pois é, isso que eu ia perguntar, porque também
ato,
haverá...
Eu acho que o próprio ato de servir, de ajudar, é um fim nele mesmo. Mesmo que do lado de lá depois não haja...
Pois que já aconteceu, se calhar, não? Coisas assim
acontece,
menos
claro,
boas.
Claro que acontece.
Ou menos simpáticas.
Há casas que, sei lá, que reabilitámos que um mês depois, se calhar, a pessoa saiu de casa ou passaram os tempos voltam
sem ser limpas
ou
e descuidadas.
Mas ainda bem que são a minoria. Portanto, a maior parte dos casos eu acho que são casos de sucesso.
Mas estava a dizer, o ato só por si de dar é compensador?
Falando pessoalmente, ou seja, não é...
Claro, não estamos aqui
não
em
estou
teorias.
A falar em nome da minha organização. Claro. Eu acredito que o ato de dar em si já é um objetivo final.
Porquê?
Porque acho que é esse o nosso papel. Acho que nós somos todos chamados a dar de nós próprios aos outros.
Porquê? E... Considera que também lhe foi dado a si?
Sim. E acho que é um exercício perigoso. Por exemplo, nós muitas vezes vamos recebendo pedidos de ajuda. E de facto, há pessoas que precisam mais do que outras. E eu acho que muitas vezes é um exercício perigoso que nós temos que fazer, decidir aqui quem é que precisa ou quem é que precisa o suficiente para nós irmos atuar ou não. E depois se nos começamos a perguntar, mas será que esta pessoa vai mesmo, será que lhe vamos conseguir mudar a vida como nós gostávamos, se calhar iríamos desanimar muitas vezes. Eu acho que não desanimamos porque eu pelo menos vou confiante de que aquilo é o meu papel. Apareceu-me este desafio à frente desta pessoa que precisa que alguém se dê a ela, e eu acho que todos nós precisamos, e portanto o meu papel é
gratuito, é dar sem estar à espera que receba na volta.
Claro, isso.
Mas recebe,
claro,
mesmo assim recebe, não é? Porque o António podia estar com o seu curso, podia estar a cumprir uma carreira promissora como um yuppie, quer dizer, isto está de certo modo.
Sim,
mas esse é um dos critérios
que
não são os critérios, digamos assim, que o mundo considera como uma bela carreira numa multinacional, sei lá eu. O que é que aprende com esta sua opção?
Sim, eu acho que seria injusto eu falar só, ou melhor, não incluir a minha vontade de ter uma carreira de sucesso na mesma. Porque eu neste momento trabalho o tempo inteiro no projeto, é a minha profissão, e foi uma junção das duas. Gostava imenso que 100% das minhas decisões fossem gratuitas, mas não foram, ou seja, eu também estou a trabalhar neste projeto porque acredito nele e porque acredito que profissionalmente e em termos do meu futuro pessoal poderia ser promissor.
É por aqui. Uhum. Sim, foi um percurso que se foi consolidando à medida que também da vossa experiência, não é? E das necessidades que perceberam que tinha que se avançar de uma forma mais consistente.
Sim. E um bocadinho de sonho e um bocadinho de risco nisto tudo. Mas lá está. Eu acho que tenho mais do que valor, acho que tenho sorte por estar a poder ter um trabalho que ao mesmo tempo tem um impacto nas pessoas, tem um impacto na esperança e na vida de quem está mais em baixo, diria.
E na sua vida?
Tem, é claro. Em termos pessoais é sempre gratificante. Ou deveria ser sempre gratificante, mas não é, porque também há dias chatos e há dias que as coisas correm mal. E
o que é que mantém? O que é que o mantém na sua esperança de prosseguir por este caminho? se fosse possível assim definir como síntese da nossa conversa?
Então, a nível pessoal, mantenho porque acredito que a sociedade deve ajudar-se a ela própria. E o Just a Change é uma organização que está cá para servir a sociedade. E para além de cada um de nós servir aqueles que estão mais à sua volta e dar-se àqueles que estão mais à sua volta, acho que a sociedade também precisa de organizações que sirvam à própria sociedade. E, portanto, eu mantenho porque acredito que este é um dos veículos para combater a pobreza, para trazer mais justiça à sociedade. Isto a nível pessoal. Em termos de organização, mantemos todos este projeto e queremos fazê-lo crescer mais ainda porque acreditamos nele. Porque destes anos todos, se só tivéssemos tido sucesso com uma pessoa, eu acho que já teria valido a pena. E se nos perguntarem, ou se nos dissessem que os próximos 10 anos só íamos conseguir mudar a vida de mais uma pessoa,
eu acho que nós íamos
dizer, ok, então vamos a isso. Vamos estar aqui 10 anos para isso.
Obrigada, António Belo, também por nos manifestar esta disponibilidade e atenção aos outros e às necessidades dos mais esquecidos, e como apenas uns trocos conseguem mudar muita coisa. Obrigada.
Obrigado.